A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A menos de uma semana da WWDC, vamos aqui na Hora da Maçã falar do que aí vem e também dos novos iPhones. E atenção, há uma empresa chamada Joy IA. A empresa pretende conhecer os dados de masturbação de 10 selecionados para entender como o autoprazer afeta o humor, o stress e o sono dos homens. Este podcast tem esta informação e muito mais. Fique por aí. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 371 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 1 de junho de 2026 e, portanto, daqui a uma semana, 7 dias, temos a WWDC. Dia esse que eu estarei em viagem para os Estados Unidos e não vou acompanhar logo de início aquilo que vai acontecer no
mas eu vou,
WWDC, mas assim que chegar vou perceber logo tudo. E para além disso, o Francisco Jerónimo vai lá estar e vai contar-nos tudo na primeira pessoa.
Vai ser um podcast brilhante.
E portanto está aqui combinado logo no dia da WWDC, até porque estaremos os dois com fuso horário, com horas atrasadas em relação a Portugal, eu com 5, ele com 8, e portanto vamos aqui, mesmo no dia 8, ainda fazer aqui um primeiro balanço com o Francisco Jerónimo, ele que estará lá e vai ver de perto aquilo que vamos todos ver através do streaming. Dia 8 de junho, quem quiser ver, a partir das 6 da tarde, hora de Portugal Continental, pode ligar
Apple TV
ou no YouTube da Apple e acompanha aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos com a apresentação do iOS 27, do sistema todo da Apple, o 27, porque agora é transversal o ano que vem a seguir a todo o sistema operativo e, portanto, é sempre macOS 27, iOS 27, iPadOS 27, tvOS 27, e este 27 traz finalmente a Siri. Já começaram a aparecer aí muitas fotos daquilo que aí vem com o Siri, sobretudo na área da fotografia, e que a Siri já está integrada naquele menu onde tu escolhes fotografia, escolhes modo retrato, vídeo, e há uma situação que é Siri. Eu julgo, e para aquilo que deu a entender, que com esse modo vai misturar-se o Vision Intelligence e poderás fazer perguntas ou ter sugestões ou ter aqui uma série de situações que não tínhamos antes logo no modo fotografia. E portanto, conforme os dias que vão encurtando até dia 8, vai aqui aparecendo muita coisa. Não sei se tu tiveste aqui uma vista de olhos naquilo que vai saindo aqui e ali, mas chamou-te a atenção alguma coisa, Ricardo?
Não, chamou, até mesmo porquê? Porque não só a Siri para já vai ser, pela primeira vez talvez, transversal a todo o sistema operativo, a todas as aplicações nativas, e também será pela primeira vez talvez também uma assistente pessoal digital na realidade, até mesmo porquê? Porque vai nos ajudar no sentido em que, como tu acabaste de dizer aqui na parte da fotografia e vídeo, vai nos dar as melhores sugestões de enquadramento, de iluminação, de estilo.
O extending, que é uma coisa muito interessante, que já começou a aparecer aí, eu acho que foi o Premiere a primeira a fazer isso, que é tu precisares de um bocadinho mais de fotografia ou precisares de um bocadinho mais de vídeo. E, por exemplo, o Premiere da Adobe, o editor de vídeo, já te consegue criar um bocadinho mais de vídeo para tu teres ali mais um segundo ou dois que te fazia falta.
Exato.
Exato, e isso não vai acontecer também aqui com o novo sistema operativo da Apple.
Não, exato. E nota-se que a Siri, pelo menos por estas primeiras impressões que surgiram. Nota-se que a Siri está bastante mais ativa, por assim dizer, bastante mais presente. E a ideia sempre foi de que a Siri conseguisse interpretar aquilo que nós estamos a fazer no momento e que nos desse sugestões e dicas e alterações a fazer para termos o melhor resultado final possível. E isto a Siri, tendo esta interação, tendo esta presença constante e realmente contextualizado com aquilo que tu estás a fazer, é de facto, vai fazer toda a diferença, porque vais ter a Siri, neste caso, vais estar, por exemplo, a redigir um texto e poderás ter, neste caso, a ajuda da Siri para redigir o texto de uma determinada forma ou isso, apesar de já existir, neste momento, numa parte, digamos, pós-texto, a Siri vai-te poder auxiliar enquanto tu estás a fazer o texto, enquanto estás a redigir. E, portanto, acho que isto será uma grande adição a tudo aquilo que tu fazes no dia-a-dia e a tudo aquilo que tu recorres. E acho que as pessoas que não utilizavam assim tanto a Siri, com esta nova interação do iOS, portanto, o 27, e com a Siri estando muito mais ramificada e espalhada pelo sistema operativo e a tocar praticamente em tudo, para não dizer tudo mesmo, será neste caso uma maior ajuda ao utilizador. E se calhar quem não utilizava tanto a Siri vai passar a utilizar mais, que é isso que a Apple também quer. Ou seja, a Apple está a fazer um esforço grande, porque...
É porque a Siri muitas vezes não acertava naquilo que querias. Eu acho que a Siri está melhor. Está melhor, eu por exemplo tenho utilizado muito no carro, quando quero fazer uma chamada para alguém, utilizo muito a Siri, e também utilizo muito uma coisa que é que temos cá em baixo, um microfonezinho, tu ditas e ele escreve-te aquilo que tu queres. Eu muitas vezes vou no carro, preciso de escrever coisas e funciona bastante bem. Sim. Já na Siri, utilizo para fazer chamadas, liga-me ao não sei quantos. E ela liga. Depois, cria-me um lembrete disto e daquilo para amanhã. E ela cria. E portanto tenho utilizado dessa forma. E sobretudo no carro. Agora, se tu começas a ter aparelhos em casa e que vais começar a ter comando de voz e poderes utilizar a voz, aí vai, eu creio que as pessoas vão começar a habituar a usar muito a voz para dar comandos ao telefone ou a outro aparelho.
Eu tenho a experiência dos HomePods que tenho em casa e por exemplo, Siri faz-me um temporizador, por exemplo, de 15 minutos. Quando estou na cozinha, por exemplo, e ela dá-me um temporizador de 15 minutos. Siri, qual é que é a umidade da sala de estar? E ela dá-me, porque os HomePods também têm aquele sensor de umidade, a temperatura também. E portanto, apesar disso já existia, o que nós vemos é que a Siri é muito mais rápida a responder, muito mais rápida a ativar estes controles. E de facto, uma vez que já temos a Siri em português, e se estivermos realmente aqui a potenciar o Gemini por trás, eu acho que quem não utilizava a Siri vai definitivamente passar a utilizar. E esta é a grande arma da Apple, porque se de facto as pessoas tinham alguma restrição ou até mesmo algum receio de usar a Siri, até mesmo que ela não compreendesse bem e etc, e até tinha alguma desconfiança que a Siri funcionasse bem, eu acredito que agora, realmente com esta ajuda preciosa, não é, da Google que vem trazer à Siri, acho que vai ser, realmente, vai abrir portas e potencial para uma série de situações, uma série de atalhos que podemos criar, uma série de comandos que podemos dar e vai-nos facilitar, de certeza, a vida desta forma em que podemos interagir com a Siri de uma forma que nunca pudemos fazer antes.
É uma questão de hábito e de resto há aqui outra informação que eu acho que vai ser muito importante e que a própria Google está a trabalhar com a Apple, e se isto se confirmar, e eu acho que se vai confirmar, que é a questão da privacidade e da Apple conseguir ter esse sistema a funcionar até sem rede, porque ele funcionará, ou seja, deve carregar algum tipo de ficheiros e algum tipo de acessos e vai funcionar sem estar ligado à rede e com muito mais privacidade. Isso vai ser uma confiança total para o utilizador. Mas isto, como disse, é uma questão de hábito. Eu, por exemplo, a Google, quando me emprestou o Pixel, eu quando ativei o Pixel, ele ofereceu-me um ano de Gemini, o pago. E eu acho que vou chegar ao final deste ano e vou ter que pagar o Gemini, porque habituei-me de tal forma a funcionar com o Gemini em tudo, sobretudo e na área do Gemini tem esta vantagem. Eu já conversei até com o meu filho, que usa muito o Claude. Eu não sei se diz Claude ou Claude em francês, não é?
Claude.
O que acontece é, para a área do ensino e para a área de criar gráficos e da matéria e uma série de coisas, acho que o Claude funciona muito bem. Para a área da pesquisa, eu estou encantadíssimo com o Gemini. E ainda agora, antes de falar contigo, antes de estarmos conectados, eu estava aqui a fazer algum trabalho para o Campeonato do Mundo de Futebol e coloquei aqui, olha, vendo o calendário do Mundial de Futebol nos Estados Unidos, México e Canadá, quero que me digas em que cidades a seleção portuguesa pode jogar e com que adversários, terminando a fase de grupos em primeiro, segundo ou terceiro. Qual é o caminho até à final perante estes três cenários? E ele criou-me de imediato o caminho até à final com os possíveis adversários. Isto obviamente que tem sempre aqui algumas nuances que podem... Claro. Podem falhar, sobretudo com os adversários, as cidades não, e tu aqui consegues perceber se vais para o caminho A, o caminho B ou o caminho C, até porque a seleção nacional ficará em Miami apenas se ficar em terceiro lugar do grupo. Se ficar em primeiro ou em segundo, vai sair de Miami. E portanto vamos ter que andar de malas às costas a viajar pelos Estados Unidos, ou ir ao Canadá, ou ir ao México, porque estas duas situações, o primeiro e julgo que o segundo, tem uma ida, o segundo tem uma ida ao México e o primeiro tem uma ida ao Canadá. Sim, ao Canadá. E portanto, o Gemini, como digo, é uma ferramenta essencial para mim. Perante aquilo que também está a acontecer é que cada vez mais se sabe sobre os novos iPhones, e isto tem a ver muito com as capas, não é?
Claro.
E os fornecedores e com as marcas são obrigadas a enviar para determinados fornecedores os dummies para se fazerem capas. Mas já apareceram aqui fotografias das cores, e a cor estrela é o purple.
É o dark cherry.
Pois, podem chamar o que quiserem, isto é um lilás, não é? Parece-me um vermelho. Chamavas isto que lilás, vermelho, violeta, vermelho qualquer coisa.
Eu acho que era um cor de vinho estranho, mas pronto.
Pronto, assim uma coisa do género. Depois temos o branco e o preto tradicionais e temos um azul mais claro que o azul que saiu no 16 e no 17. Depois disso, também já estão aqui a sair muitas capas. As capas dão esta dimensão, como é que será o telefone, aquilo que se diz que é o telefone primeiro da Apple, vai ser dobrável, e que não terá um tamanho muito alto, terá um tamanho mais pequeno, mas quando abre fica com uma dimensão mais à largura que à altura, mas podes virá-lo ao contrário e portanto fica...
Será um iPad mini, praticamente.
Mas o curioso disto tudo é que a Samsung, que tem uma relevância muito grande no fornecimento de ecrã para a Apple, eu hoje estive a ver que eles vão lançar em agosto os seus novos telefones e está lá um telefone, não diria igual, mas quase igual a este, não é?
Pois, já se sabe que eventualmente a Apple, dando neste caso os datasheets e as especificações e também as dimensões, a Google também, obviamente que a Google neste caso, a Samsung iria aproveitar um pouco isto, porque A Samsung
e não
já
será
faz.
A última, não será a única.
Não será a única. Xiaomi também, certamente. Até mesmo porquê? Porque a Google faz estrategicamente o I/O antes da WWDC, costuma lançar os seus telefones antes dos iPhones, e isto lá está, é a tal máxima que se prega, que se for minimamente parecido, vamos ser melhores. Se realmente for um flop, nós de qualquer das formas apresentamos primeiro. E portanto é um bocado esta a filosofia que se vê, ou pelo menos que a maior parte...
Mas é ingrato, porque a Samsung tem informação privilegiada, porque se eles fabricam os ecrãs para a Apple, eles sabem o que é que vai acontecer, não é?
Claro que sim, e realmente por mais contratos que se firmem, e por mais condições que se vejam, a Google obviamente aproveita sempre alguma coisa para realmente...
A Google não, a Samsung, estás tu com a Google.
A Samsung aproveita sempre qualquer coisa realmente para trazer algo da Apple para os seus telefones. A Samsung já sabe que de há longa data, que é neste caso o principal fornecedor de ecrãs para a Apple, e com muito mérito, diga-se de passagem. Porque a Apple tem, de facto, a ideia, mas a Samsung consegue pô-la na prática. E aqui está também mais uma flagship para os coreanos, para os sul-coreanos, porque, de facto, conseguem fazer e conseguem realizar aquilo que alguém idealizou. E, mais uma vez, também a Samsung, obviamente, que tira proveito disso, porque... consegue de alguma forma adotar algo, quanto mais não seja formatos, não diga especificações todas, porque isso já seria uma falha completa de contrato, mas alguma coisa ficará, certamente. E uma das coisas que é universal são praticamente os tamanhos dos ecrãs, que isso toda a gente os faz, mas a Google aqui, de facto, com esta informação que tem logo em primeira mão, consegue realmente apresentar aqui algumas coisas muito interessantes. E eu acho que a Google, perdão, a Samsung, mais uma vez, a Samsung acho que não deixa de ser uma referência, não deixa de ser uma referência para todos os Androids, mas também para o mercado em geral. E a Apple continua a marcar a tendência, mas a Samsung também, certamente também vai atrás.
Dizer que o grupo Meta avançou naquilo que se esperava, Facebook, Instagram e WhatsApp Plus a pagar $3.99 por mês, o Facebook Plus e o Instagram Plus, o WhatsApp Plus custará $2.99 por mês. Quem quiser, portanto, pagar... vai aqui ter algumas mudanças, não sei se valerá a pena ou não, mas no Instagram dá aos utilizadores a capacidade de destacar uma história uma vez por semana, criar listas ilimitadas de público para além da opção padrão de amigos próximos, recursos adicionais incluem insights e rewatch da história, opções de personalização de perfil e pins de perfil extras. Portanto, eu acho que isto é mais virado para as empresas.
O e Facebook para os criadores de conteúdo, sem dúvida sim, alguma.
O Facebook Plus oferece muitas das mesmas ferramentas focadas anteriormente em Stories, incluindo Insights e Rewatch, visualizações de histórias, super reações animadas, recursos de personalização de perfil e capacidade de entender a disponibilidade de histórias além da janela padrão de 24 horas. E o WhatsApp Plus é aquele que me parece ter menos interesse. Novos temas para conversas, ícones exclusivos e personalizados, ringtones exclusivos, stickers, ou seja, figurinhas premium, mais chats fixados no ecrã inicial e ferramentas avançadas de organização de conversas.
Pois, não é à toa que o WhatsApp é o mais barato de todas as ferramentas da Meta, para o Plus, para o Tire Plus, lá está. Mas, muito honestamente, eu acho que o Instagram e o Facebook, como ferramentas de marketing, que são muito poderosas. O WhatsApp não deixa de ser, mas o WhatsApp é mais comunicação, sem dúvida alguma. O Instagram é mais visual e aqui conseguimos neste caso, apresentar mais. E aqui também fará mais sentido, realmente, por exemplo, os criadores de conteúdos, se podes destacar uma história, uma story uma vez por semana, e se tiveres, imagina, um produto novo e queres destacar uma semana inteira esse produto, faz muito sentido. As listas ilimitadas de público, acho que também faz todo o sentido, inclusive, até mesmo porque podes chegar a potenciais clientes. E aqui, de facto, o gigante marketing da Meta a funcionar, porque a Meta, acima de tudo, é a empresa da publicidade, assim como a Google. É a empresa da publicidade, é a empresa da promoção, é a empresa da visibilidade, e como tal, tendo estas ferramentas e pagando, neste caso, o extra, poderemos aqui ter algumas vantagens sobre quem não paga. E, de facto, para quem faz do Instagram a sua ferramenta de marketing principal, isto faz todo o sentido, porque, de facto, vai trazer aqui mais ferramentas, mais customização, mais personalização na transmissão de mensagem, na transmissão de conteúdo. E acho que isto, essencialmente para empresas, como disseste, e também para criadores de conteúdo, faz todo sentido.
Quem quiser mudar de e-mail, do nome no Gmail, sem perder nada da sua conta, a Google já permite. Já tínhamos aqui falado que a Google ia fazer isso, mas a partir de agora já é possível. Vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com o link para seguirem as indicações por parte da Google, como é que poderão fazer. Para fechar esta área, vamos aqui falar de Joy EA. E o foco nesta companhia de inteligência artificial é permitir que os utilizadores criem ou escolham personagens com inteligência artificial, tenham determinadas aparências, personalidades, histórias personalizáveis. E já lá iremos à notícia, que vocês perceberam, estou a fazer aqui um enquadramento. A plataforma é comercializada como um ambiente com menos filtros de censura que os chatbots convencionais, permitindo conversas com um lado romântico, sugestivo ou adulto. Isto quer dizer que isto é voltado para o público adulto. O que é que quer dizer? Quer dizer que, para além do chat de texto, a plataforma frequentemente oferece também ferramentas de geração de imagens e, em alguns casos, de vídeos, para tornar a interação mais imersiva. Os utilizadores têm controle sobre diversos aspectos do companheiro feito com inteligência artificial, podendo ajustar o tom de voz, a atitude, o estilo da personagem. E o que é que está a acontecer agora? Esta empresa, a Joy EA, quer pagar 2.000 euros para encontrarem aqui 10 candidatos que consigam dar os dados de masturbação para a IA desta empresa compreender o autoprazer e como ele afeta o humor, o stress e o sono dos homens. Graças a esses dados que são coletados, a IA pretende alimentar a sua forma de interagir com os clientes. E já se candidataram mais de 100 mil pessoas.
Isto leva-nos aqui a várias interpretações. Leva-nos aqui, neste caso, à inteligência artificial a ser explorada realmente para uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria do sexo, que é verdade. Leva-nos também aqui a crer que querem realmente ter estes dados para saber, para ter aqui vários indícios e várias evidências do que excita, como excita e o que é realmente mais procurado, por assim dizer, para ter aqui uma interação quase perfeita, lá está. Ou seja, é ter, no fundo, digamos, uma presença de inteligência artificial altamente customizável de acordo com as preferências de cada um. E isto não deixa de ser tanto ou quanto perturbador, diga-se de passagem, mas é ver também aquilo que a inteligência artificial pode fazer, não é? No fundo, porque há muitas pessoas que recorrem a vários sites de visualização erótica, pornográfica até, passa a expressão, os nerds são talvez as pessoas mais conectadas a ter este tipo de interação, mas no fundo vai virar-se para um público mais geral, não é? Ou seja, isto aqui no fundo trata-se de recolher informação no sentido de ver o que é mais influenciável, por assim dizer, ou influenciador, de forma a realmente a potenciar cada vez mais pessoas para uma determinada plataforma, para um determinado tipo de serviços. E acho que, no fundo, é um reflexo do mundo que já existe, é verdade, mas aqui com neste caso, com o recurso à inteligência artificial, a tentar refinar ainda mais aquilo que seja mais apelativo a um público em geral. Como digo, não deixa de ser perturbador, mas a realidade é que existe, não há forma de evitar, e obviamente que este tipo de conteúdos serão gerados de forma mais pessoal, por assim dizer, e de acordo com os gostos de cada um, e isto de facto já se falava há muitos anos, e desde que a inteligência artificial apareceu já se falava em muitos anos de companheiras artificiais. São várias as robôs que existem com esta finalidade, e acho que cada vez mais a inteligência artificial vai servir para alimentar mais esta situação. Pode também alimentar certas e determinadas fantasias, mas não deixa de ser perturbador o facto destas pessoas procurarem o conforto ou a segurança, entre aspas, de uma inteligência artificial em prol do contacto humano, lá está. E portanto isto pode levar ao isolamento, isto há várias questões aqui psicológicas e sociológicas que poderíamos aqui estar a enumerar, mas a verdade é esta e o mercado assim o exige, e portanto pronto, temos aqui uma outra vertente de utilização da inteligência artificial que pode não ser se calhar a mais óbvia para muitos, mas se calhar a mais necessária para também muitos. E portanto, eu não sei, eu tenho aqui uma opinião muito, se calhar, polémica sobre este tipo de situação, mas acho que cada qual deve procurar aquilo que, desde que não faça mal aos outros, lá está, que é a essência da ética e do bem-estar e do convívio em sociedade. Acho que, pronto, existem neste caso pessoas que procuram outro tipo de emoções, e aqui é a resposta da inteligência artificial para este fim. O que é que tu achas, Nuno?
É uma situação complicada, mas é inevitável, porque se a inteligência artificial está aí para todos, tem que ser para todos, não é?
Pois, claro.
E, portanto, há mercado para todos também. E, portanto, é só ter a imaginação.
Sem dúvida.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que se chama Freeform. É da Apple, é nativa da Apple, e é daquelas apps que foram lançadas, estão meio perdidas se o utilizador não aprende a funcionar com elas. O que é o Freeform? Imagine um quadro daqueles que tínhamos na sala de aulas, mas um quadro infinito, onde pode colocar tudo, criar projetos, ideias, com uma forma gráfica e visível interessante. Não é como uma app de notas, que temos uma margem lateral, não é? E escrevemos de cima para baixo, não é? Ou de baixo para cima, como quisermos, não é? Mas normalmente é de cima para baixo. E portanto, é um quadro que é infinito. E portanto, podemos lá colocar o que quisermos. O quadro pode ser percorrido da esquerda para a direita, de baixo para cima, e fechar mais, abrir mais com os dedos. E portanto, vou aqui dar alguns exemplos para quem quiser começar a experimentar, porque eu acho que é uma aplicação que devemos dar uma oportunidade. O ideal é procurar no YouTube tutoriais, onde vai aprender melhor e visualmente as potencialidades desta aplicação. Mas vou dar aqui alguns exemplos, como por exemplo remodelar uma casa ou construir uma casa, e queremos inspirar em coisas que vamos vendo e procurando por aí. Antigamente tínhamos um livrinho, íamos àquelas revistas da casa, recortávamos, metíamos num caderno. Agora imagino, vê determinadas situações para decorar a casa na internet. Copia a foto, vamos ao Freeform e colocamos lá. Podemos criar antes disso um projeto com base naquilo que quer do projeto. Se for, por exemplo, decorar uma casa, podemos colocar a cozinha, a sala, o quarto do menino, o quarto da menina, as casas de banho, e por aí adiante, a churrasqueira, o telheiro para almoço e convívios, e o que quiser, não é? E podemos também, porque esta aplicação tem todas as funcionalidades das aplicações nativas da Apple, que é partilhar com outra pessoa, ou com mais que uma pessoa, e várias pessoas, ou mais que uma pessoa, vão colocando lá material. Depois, o que é que poderemos fazer? Na hora que colocarmos lá determinada fotografia, podemos até, se quisermos, fazer uma pesquisa, colocar notas, enquanto a memória está fresca, podemos ir à procura onde é que se vende, o custo do material. Até podemos fazer uma pesquisa com o Visual Intelligence para percebermos logo onde é que está a venda e o preço e tudo isso. Portanto, temos aqui essa interligação. Diria que também para estudantes, ou de química, ou física, ou da área médica, podem ter aqui um verdadeiro quadro infinito com ligações de tipo aquelas situações que vemos nos casos policiais. Este liga com aquele, o outro com aquele. Aquilo permite tudo. Tem linhas de ligações, tem muita e muita coisa para explorar. E portanto, já que estava aqui a dizer que parecia a área policial, mesmo na área de investigação policial e na área jornalística de investigação, esta aplicação pode ser muito bem utilizada. Aquilo que volto a dizer é que vale a pena darmos uma oportunidade a esta aplicação, mas, e volto a dizer mas, convém mesmo ir ao YouTube, procurar por Freeform e ver exemplos de como é que funciona, porque eu acho que, por muita explicação que eu dê, nada melhor do que estarmos a ver visualmente como é que ela funciona. E tu, Ricardo, que app nos traz?
Olha, eu trago uma app que não é nova, mas esta nova versão desta aplicação, o Snapseed Camera, que obviamente aqui é potenciado pela Google, está realmente muito, muito bom. Torna-se de facto uma app de fotografia e de produção de conteúdo verdadeiramente extraordinária, porque não só temos realmente ferramentas profissionais, filtros, estilos também, masking, ou seja, podemos neste caso fazer aqui várias sobreposições por camadas e etc. De tudo aquilo que quisermos. Há também uma parte que é bastante importante, que é uma edição não destrutiva, ou seja, podemos editar certas e determinadas situações, mas voltar sempre atrás para não estragar o original. Suporta RAW também. Tem realmente aqui várias ferramentas e filtros profissionais. Neste caso, exposição dupla para combinar duas fotos, utilizando, neste caso, modos de mistura, por assim dizer, entre fotografias, details, portanto, nós podemos, neste caso, fazer sobressair superfícies e estruturas em imagens. O crop também, portanto, em termos de corte e colagem e rotação, também muito, muito sofisticado. Podemos expandir também a imagem, portanto, se tivermos, neste caso, uma fotografia em telefoto ou grande angular, podemos expandir a imagem de forma a ter mais elementos para a imagem e compor melhor. Portanto, há aqui uma série de situações de que esta aplicação pode servir quase como câmara principal, com uma grande vantagem, ou seja, não existe subscrição, não é preciso pagar, portanto não é uma compra, não há anúncios, não tem marcas de água, watermarks, e portanto é uma grande vantagem para quem quer editar de uma forma profissional, tanto fotografia e vídeo. E ter aqui realmente uma câmara potenciada, possivelmente aquilo que teremos já com o iOS 27, mas uma vez que ainda não chegou, experimentem esta aplicação, o Snapseed Photo Editor, é realmente fabulosa, é completamente gratuita, sem anúncios, sem nada, e portanto vale muito a pena experimentar. E aqui fica a sugestão desta semana, Snapseed Photo Editor.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que está meio escondida, mas que pode ser muito interessante de usar. Se alguém lhe ligar e não atender, ou precisa de ligar para determinada pessoa que falou e que o número está na lista dos recentes, para se lembrar, pode criar um lembrete diretamente. Portanto, não tem que ir à área de lembretes. Há aqui uma forma muito rápida de fazer. Vai então a esse número, na lista dos recentes, e o que é que tem que fazer? Coloca o dedo em cima do nome dessa pessoa que quer ligar ou que tem de devolver uma chamada, arrasta para a esquerda, aparece o balde do lixo e ao lado tem um relógio. Toca no relógio e ele aparece aqui logo em por defeito, lembrar daqui uma hora, lembrar amanhã ou lembrar mais tarde. Se lembrar mais tarde, é para programar exatamente a hora que tem de ligar para essa pessoa. E se isso acontecer, não se esqueça de tocar na opção urgente, que faz com que é essa hora que programar essa ligação, vai soltar um alarme para que saiba que tem de ligar para essa pessoa, porque pode não estar atento ao telefone. E, portanto, é uma dica que está aqui meio escondida, mas que dá muito jeito. E tu, Ricardo?
Olha, eu tenho aqui uma dica relativamente a e-mails. Muitas das vezes nós temos e-mails que são muito compridos, e se formos responder ou reencaminhar esse próprio e-mail, vai com o texto novamente muito comprido, e muita da informação, se calhar que lá está, não é muito concisa. E vamos fazer, assim como nós, a pessoa que receber vai ler o e-mail todo até chegar precisamente à passagem ou àquela citação que nós queremos. E em vez de fazer disso, podemos fazer o seguinte: no corpo do e-mail, vamos pressionar e deixar o dedo pressionado até a ferramenta de seleção de texto aparecer, e depois selecionamos a parte que é realmente importante que queremos desse e-mail. E depois carregamos em baixo no ícone responder. Vai abrir um menu onde podemos escolher ou responder ou reencaminhar. E depois de fazermos a nossa seleção, aparece o e-mail só com a passagem que nós selecionamos. E depois, o que é que nos falta? É adicionar o destinatário e enviar. Ou seja, isto é muito útil quando, por exemplo, nós temos um e-mail que é extremamente longo, naquilo que normalmente chamamos palha, não é? E realmente o que nos interessa é ali só um parágrafo, ou uma frase, ou até mesmo uma citação. E em vez de estarmos a reenviar ou a responder esse e-mail com todo esse texto, por vezes longo, vamos direto ao assunto, que assim como nós gostávamos de ter recebido desta forma, certamente quem receber vai nos agradecer, porque realmente vai ter, neste caso, aquilo que realmente interessa, naquela passagem que interessa, e o neste caso o assunto que é verdadeiramente importante, sem outro texto que muitas das vezes até só serve para confundir. E então, através desta forma, é possível reencaminhar ou até mesmo responder um e-mail apenas com a passagem que nós queremos, ou com o parágrafo que queremos, ou com a frase que queremos, e realmente a pessoa consegue ler diretamente, e vamos direto ao assunto, muito mais conciso, não perdemos mais tempo, nem a pessoa que o receber. E, portanto, aqui fica a dica para melhorar as suas respostas ou reencaminhamentos de e-mails.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Na área de O Que Ver, hoje proponho uma história com um jogador mítico britânico, Vinnie Jones. Está no Netflix. É a história de Vinnie Jones, que nasceu no país de Gales e foi conhecido por ser um dos jogadores mais violentos da história. De facto, ele era uma personagem do futebol britânico, jogou no Queen Park Rangers, em Wimbledon, Chelsea, Sheffield United, Leeds, e um clube ou dois mais pequenos que começou a jogar. E, portanto, é uma história que está no Netflix e que vale a pena ser visto, porque é, de facto, um jogador que não se vê nestes tempos, mas era, de facto, um louco do futebol e portanto, era... É uma personagem que ficou na história e, portanto, só pela personagem vale a pena ver esta história que está na Netflix. Vinnie Jones. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago neste caso uma sugestão que teoricamente deveria ser da Marvel, mas não é. Está no Prime Video, na Amazon, que é sobre o Spider-Noir. Portanto, como o próprio nome indica, é sobre o Homem-Aranha. E neste caso é uma série de época, passa-se na década de 40-50, lá está, em que o Homem-Aranha é um detetive privado chamado Ben Reilly, interpretado pelo famosíssimo Nicolas Cage, que faz um papel completamente extraordinário. E aqui vemos os primórdios, podemos chamar assim, do Homem-Aranha, nestas décadas onde havia ainda segregação racial, onde havia muitos problemas nos Estados Unidos, mas não deixa de ser interessante, até mesmo por várias razões. Primeiro, porque a Marvel, aqui há uns tempos atrás, quando estava com as finanças num estado relativamente caótico, vendeu os direitos do Homem-Aranha à Sony. E neste caso, Sony, Warner Brothers, etc., não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, quem é que aproveita isto? Obviamente a Amazon. Ou seja, a Marvel hoje em dia só tem direito de apresentar o Homem-Aranha naquilo que é no âmbito dos Vingadores. E, portanto, fora isso, todos os filmes do Homem-Aranha e tudo mais estão presentes na Amazon. E é por isso que não vemos filmes do Homem-Aranha, sem ser de animações e tudo mais, na Marvel e na Disney. E é precisamente por causa disso. Não deixa de ser interessante, porque o Homem-Aranha é uma figura incontornável da Marvel. Uma figura que foi muito, muito, muito potenciada por Stan Lee, apesar de não ser, obviamente, o artista. Mas Stan Lee fez um lobbying muito grande e fez de argumentista para muitas das histórias do Homem-Aranha. E esta série, o Spider-Noir, é deliciosa, não só por esse facto de que vem retratar e relembrar ao mundo aquilo que as dificuldades que a Marvel passou e teve que vender os direitos do Homem-Aranha, como uma das mais-valias que a Marvel tinha na altura. Mas também com uma particularidade muito interessante. Esta série, foi filmada em dois modos. Foi um modo noir, ou seja, preto e branco, absolutamente preto e branco, a fazer lembrar, neste caso, as séries da época de detetives privados e tudo mais, em que Nicolas Cage, novamente digo, faz um papel absolutamente delicioso, fantástico, mas também tem uma versão a cores, em Technicolor. E, portanto, nós quando acedemos ao Amazon Prime Video para ver esta série, temos a possibilidade de ver nos dois modos. Ou vemos no original, em que foi filmado, no Spider Noir, ou vemos em Technicolor, em que a cor foi adicionada a posteriori. E, portanto, eu acho que isto é absolutamente fantástico. A experiência vale a pena ver, até mesmo porque podemos alternar. Quando estamos a ver, podemos alternar de modo, estamos a ver em modo portanto preto e branco, e podemos neste caso ver o episódio em Technicolor também, se quisermos. E portanto esta dinâmica é de facto inovadora e não deixa de ser, para quem segue o Homem-Aranha, e para quem gosta do Homem-Aranha, e para quem gosta deste personagem mítico da Marvel, de ver realmente aqui uma série que, novamente digo, é absolutamente fabulosa. O Homem-Aranha, nesta altura, tem as limitações que se adivinha, lá está, não tem grande tecnologia. Tem, neste caso, uma máscara, tem uns óculos que funcionam como lanternas, porque ele liga a lanterna para ver no escuro. Tem umas teias que não são, obviamente, tão estilizadas quanto as mais contemporâneas dos últimos filmes do Homem-Aranha. São teias mais, digamos, mais antigas, por assim dizer, passa a expressão. Acho que só mesmo vendo é que podemos ter essa noção. E de facto é muito emocionante ver, é muito, muito emocionante mesmo ver esta série, principalmente para quem é fã da Marvel e particularmente do Homem-Aranha. Portanto, convido a todos a verem o Spider Noir, a primeira temporada, no Prime Video da Amazon, que está disponível para todos aqueles que têm Amazon Prime, e portanto podem ver gratuitamente e vale a pena. Portanto, alternem entre as possibilidades de noir e Technicolor para ver realmente as diferenças, mas eu acho que vale a pena ver o original, portanto, a preto e branco, que é absolutamente delicioso, com Nicolas Cage, novamente digo. E portanto, aqui fica a sugestão de streaming Spider Noir na Amazon Prime Video.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, o episódio que antecede a WWDC. Portanto, na próxima semana vamos aqui ter um episódio especial com o Francisco Jerónimo, que estará lá presente e nos vai contar tudo sobre aquilo que será apresentado pela Apple. E depois, daqui a duas semanas, eu e o Ricardo já estaremos até com as ideias mais concisas e com tempo para se debater e para se olhar com olhos de ver tudo aquilo que foi apresentado, porque muitas coisas são apresentadas e depois é preciso esperar uns dias para se perceber exatamente o que cada uma das novas soluções eventualmente tem mais ou menos importância dentro daquilo que foi apresentado. E portanto, em relação a este episódio, já sabem, se quiserem podem escrever-nos para horadamaca@icloud.com e têm e devem seguir o nosso blog, horadamaca.wordpress.com, porque estará lá o link da Google para, se quiser mudar o endereço do Gmail, tem agora essa oportunidade.
E sem dúvida que o próximo episódio será extremamente importante, até mesmo porque não só vamos ter o Francisco Jerónimo em primeira mão a dizer tudo aquilo que teve oportunidade de ver e de experimentar, se calhar, não é? Esperemos que sim. Mas também porque esta WWDC poderá trazer, existem rumores que poderá ser lançado algum hardware. Espera-se que eventualmente os rumores pelo menos que aí se falam, serão de HomePods e realmente mais algumas coisinhas, portanto, mas vamos ver se os rumores realmente são realidade e se assim forem, obviamente que o Francisco contará tudo e depois eu e o Nuno estaremos cá mais tarde.
Normalmente não há apresentação de
produto, não, mas apresentação de software. Normalmente não, mas fala-se muito sobre essa possibilidade, principalmente porque com o anúncio da Siri e o Gemini e tudo mais.
Eu não acredito, sabes porquê? Porque não tem lógica sair um hardware quando ainda não tens o software, e o software que vai sair só vai sair em setembro, ou seja, ele será apresentado agora, serão colocadas as betas na disposição primeiro dos desenvolvedores e depois haverá as betas públicas, e só em setembro, final de setembro, início de outubro, os sistemas operativos são colocados à disposição do público em geral. Portanto, não faz sentido sair um hardware sem teres o software. Aliás, diz que os HomePods já estão prontos há muito tempo, mas não foram lançados porque o software com a Siri não estava apto para a altura, não é?
Aquilo que dizes tem toda a razão, porém os rumores existem e vamos ter fé que saia qualquer coisa para animar aqui a malta, também precisamos, mas se não sair também já sabemos que para setembro certamente teremos aqui algumas novidades. No entanto, não deixem de visitar também presencialmente ou virtual através de www.iservices.pt iServices, nosso sponsor desde o primeiro episódio. Todas as semanas existem novidades, portanto, nada como visitar regularmente o site, pelo menos, e se puder, neste caso, presencialmente, uma das variadíssimas lojas espalhadas por este país. Não se esqueça que, como ouvinte do podcast A Hora da Maçã, tem direito a um desconto exclusivo e direto nos serviços de reparação e na aquisição de artigos, acessórios originais da marca iService. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e prestar regularmente uma visita, pelo menos, ao site da iServices. Da nossa parte, cá estaremos cá daqui a uma semana, vamos esmiuçar com o Francisco a WWDC e vamos depois à posteriori falar também sobre tudo aquilo que foi desvendado para compreendermos melhor aquilo que por aí vem. Da nossa parte, um grande abraço, obrigado por estarem aí desse lado e estaremos aqui em breve.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.